África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. África Vozes Femininas, depois da longa série de emissões dedicada nos últimos meses do ano passado a São Tomé e Príncipe, voltamos hoje a estas duas ilhas para falar com Loretta Lucchetti, que é uma senhora italiana apaixonada de São Tomé e Príncipe. Loretta, muito bem-vinda e obrigada por estar connosco na rubrica África Vozes Femininas.
Obrigada para mim também.
Loretta, apresente-se a si própria, aos nossos, às nossas ouvintes, explicando um pouquinho como é que entrou em contacto com São Tomé e Príncipe.
Eu fui a primeira vez em São Tomé no 1986 como cooperante para trabalhar num projeto que se ocupava da formação de educadores de infância, porque São Tomé é um país onde a economia é baseada na monocultura do cacau e havia grandes empresas agrícolas onde as mulheres velhas que não trabalhavam se ocupavam das crianças. Então, cada empresa agrícola, cada dependência tinha uma sua creche, onde dava-se assistência às crianças, mas sem particulares objetivos no domínio da saúde e da educação. Depois, com a independência, começou a dar-se muita atenção aos problemas sociais. E nasceu este progetto, era un progetto di educação chamato Centro Pedagogico Didattico, para valorizzare queste strutture. E também, no mesmo período, também na Itália, era um momento de atenção ao social, em particular ao problema da educação. Então, este projeto tinha o objetivo de formar novos educadores de infância, preparar monitoras, porque os quadros dirigentes eram mais quadros políticos, com experiência no domínio da educação da criança, mas sem um título de estudo adequado. E depois a riciclagem de todo o pessoal che trabalhava, in particolare nas empresas mais longe e distante. Muitas vezes eram pessoas analfabetas.
Nas empresas, entende-se nas roças, não é?
Nas roças, sim.
Pois.
E fiquei lá, trabalhei 5 anos neste projeto, um projeto que envolveu-me muito. E no mesmo período tive também uma filha, e o pai santomense. E acho que o sucesso, a decisão de ter a filha, foi muito assim, né, para a grande assim, admiração, amor que tinha para toda a família feminina que havia de volta do pai da minha filha. Até que o nome dela é o nome da sua bisavó paterna, Maria Olímpia, sim.
Pois. Portanto, a Loretta é formada em pedagogia e trabalha para o Ministério de Negócios Estrangeiros italiano, não é?
Não, eu sou professora de matemática e fui lá como professora de matemática e ciências. Depois, trabalhando lá, fui responsável pedagogica, chefe do progetto e cheguei lá como professora, sim.
Terminado o projeto, voltou para a Itália, não é?
Sim, voltamos para a Itália, o progetto acabou depois de 5 anni. A minha filha foi para a Itália, mas sim, o nosso coração ficou lá, não havia modo de... Então, começamos a trabalhar com a escola da minha filha, também com outras escolas foram envolvidas num progetto assim, de conhecimento, de troca, de trabalhos. E também eu queria fazer qualquer coisa mais, assim, para... me mesma, perché queria continuare mesmo a dar qualche cosa a questa terra che de fatto io amo molto e também para Maria Olímpia desenvolver o amor, o conhecimento para a sua terra. Então começamos a fazer esta troca e depois havia vários amigos que foram lá visitando e decidiram apoiar também, dar apoio a umas crianças de forma a poder continuar na escola e conhecendo umas equipas de assistentes sociais que já trabalhavam também no social, fizemos a proposta, começou assim um pequeno projeto de apoio a pessoas mais conhecidas, depois começou a coisa a aumentar e trasformou-se num projeto de adoção à distância.
Já vamos falar deste projeto, sim. Loreta, mas eu sei que depois de tantos anos de ter lá estado em São Tomé e Príncipe, vi a Itália com a filha, mas voltou recentemente, não é? Outro dia, quando nos encontramos, disse que acabava de voltar de São Tomé com uma bela jaca.
Sim, porque o nosso projeto depois demorou até 99, começou no 92, depois tive mesmo que cortar, depois fui trabalhar na Angola, que era uma realidade muito differente, ainda mais num momento, no 98-99, in cui parecia che era guerra di tutto lato, che la guerra parecia chegar até mesmo a Luanda. Depois voltamos, Maria Olímpia começou a ter uma escola mais impegnativa, já não dava para deslocar, então ficamos afastadas de São Tomé. E agora voltei, porque depois aconteceram assim, várias coisas em termos pessoais, então agora voltei, assim, tinha uma saudade imensa, e assim, o país, descobri o país, tinha muita vontade de ver o que aconteceu, como as coisas se assim, transformaram, assim, também ver as pessoas que conheci, ver a família, insomma, tinha assim, uma grande saudade.
E como é São Tomé que conheceu a primeira vez que lá foi e o São Tomé que viu agora recentemente?
A sair da cidade, a situação parece sempre a mesma. As empresas, assim, as construções estão a cair, não há muita manutenção. A cidade teve um bom desenvolvimento, só que a diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem parece assim que um bocado aumentou. Há uns carros sempre maiores. Mas depois encontrei todos os amigos da minha filha, foi mesmo um prazer, que já estão a regressar. Agora há muita gente formada que está regressando e começa também a ser um país, come muitos países também da África, que começa a ter muitas pessoas com uma boa formação e com problemas de trabalho.
Pois já há desemprego.
Sim, começa já... Ainda não se sente muito desemprego, mas é uma situação potencialmente...
Que pode desembocar no desemprego.
Sim.
De qualquer maneira, o país está a evoluir, não é?
Sim. Sim, eu vi uma dinamização. Insomma, tive uma boa impressão, sim.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos na rubrica África Vozes Femininas e a nossa convidada de hoje é a doutora Loreta Lucchetti, que é italiana e que é uma pessoa apaixonada de São Tomé e Príncipe, onde tem desenvolvido projetos, não só o projeto onde foi trabalhar por conta do governo italiano, mas depois projetos que foi desenvolvendo por conta própria, juntamente com amigos, para estar ao lado das pessoas necessitadas em São Tomé. Quer nos falar desses projetos?
Sim, este progetto era un progetto di adozione a distanza. L'obiettivo principale era creare as condições para che as crianças con assim, una priorità nas meninas pudessero ir à escola e chegare a ter una formazione. As famiglie apoiate erano famiglie in cui havia uma certa possibilidade de desenvolvimento, não era um caso social só, era uma família com graves problemas, na maioria dos casos, como acontece na África, era mais chefe de família, e o objetivo era que uma pessoa no interior da família fosse acompanhada e chegasse até o final do curso de estudo. Mas depois era um apoio à família, era um apoio total para a família. Isso. Eles tinham à disposição uma quantia. No começo se dava a quantia total, ma depois
estava a saber certa quantidade de dinheiro.
Sim, ma depois pensou-se melhor ter o dinheiro à disposição e fazer projetos em relação aos projetos familiares. Então, a primeira coisa era pagar a propina, depois era o problema da saúde, o problema do saneamento da casa. Per esempio, naquela altura havia Unicef che custeava un prezzo politico. A construção da latrina, de uma latrina nas casas, então várias pessoas construíram latrinas, consertaram o teto, havia umas senhoras que não tinham casa, tinham só um quarto, com as outras pessoas construíram sua casota de madeira, toda esta cosa dava à família um bocadinho mais de sossego, a possibilidade de algumas mais em situações muito difíceis. Naquela altura o paludismo era muito forte.
Agora já não é um grande problema.
Sim, ecco, já, por exemplo, infatti já esta é uma coisa também que fiquei muito contente em ver que não há esta situação assim tão difusa. E agora voltei e tentei de ver como estava. De fato, muitas pessoas conseguiram chegar. Há também pessoas que chegou a ter uma boa formação, já tem trabalha em lugares com uma certa responsabilidade. Outras pessoas não conseguiram chegar até o fim do curso, do estudo, mas assim, estão razoáveis, já cada uma tem sua família. Não, é uma coisa que deu-me muita satisfação.
Pois, eu sei que, digamos assim, terminado, por assim dizer, este projeto, começou outro, não é?
Sim, contemporaneamente a este, no 94, começou um projeto de apoio às pessoas cegas, porque as pessoas cegas não vão para a escola. Então, nem existe, né? Quando se faz a estatística, não existe. E depois, trabalhando, descobrimos que, às vezes, muitas crianças não estão registradas no cartório.
Não estão registradas.
Sim, então, para algumas delas, significou mesmo adquirir o direito de cidadão, no sentido de ter uma registração,
o cartório. Direito à existência.
À existência, sim. E esse era um trabalho diferente, porque eram duas adoções à distância. Formou-se um educador, que era uma pessoa que tinha acabado o liceu, a formação, e outra era em favor da pessoa cega. Então, criou-se um centro de atividades de animação, podemos dizer. Então, as pessoas se encontravam e depois conversavam, assim, a visitar lugares, conheciam outras pessoas, porque, na maioria dos casos, elas viviam muito isoladas. E não tinha nenhuma razão para sair de casa. Às vezes nem queriam, a mesma família não queria que saísse, que as pessoas tivessem conhecimento delas. Algumas eram crianças que tinham tido paludismo cerebral, então tinha perdido a visão devido mais à carência alimentar que a doença mesma. Então foi suficiente assim, acompanhá-las com particular atenção à alimentação, que depois voltaram insomma, à sua condição original. Normalmente erano casos di pobreza extrema, di condições muito difíceis. E agora foi bom ver, depois de tanto tempo, que a organização continuou assim, a ir em frente com seus pés, com muitos problemas, mas a presidente da organização é uma senhora cega, muito dinâmica, que já fala na televisão, faz tantas coisas.
Então, esperamos tê-la uma vez aqui, aos nossos microfones também.
Sim, sim. Sim, seria bom poder um dia entrevistá-la.
Como é que ela se chama?
Jenny. Ela, assim, conseguiu sair com força, tomar mesmo responsabilidade. Para outras pessoas foi difícil, porque eu acho mesmo que precisa continuar a dar apoio, perché per esempio havia un signore che depois não conseguiu, quando acabou este apoio, adoção à distância, não conseguiu assegurar assim, a falta de um apoio, de uma pequena segurança também econômica que tinha.
Não conseguiu tornar-se autônomo.
Sim, e depois suicidou-se.
Ai, meu Deus.
Sim. Mas os outros, consegui vê-los. Depois foi muito interessante, porque um dos neodiplomatas que começou a trabalhar conosco era muito jovem, agora encontrei lá um responsável da associação, continua a trabalhar como animadores, ele organiza um curso de Braille. Então, sim, foi uma...
Quantas pessoas já conseguiram assistir, assim, desta forma, ajudar a...
Mas, naquela altura, eram muitas mais crianças, 8 ou 9 pessoas, sim. Uhum. Agora vi que são muito mais, não vi pessoas com paludismo cerebral, devido... Vi mais pessoas com uma necessidade real.
Cegueira. Portanto, pessoas que nasceram cegas.
Sim, nasceram ou ficaram depois. Agora não tive tempo de aprofundar. Mas são muito jovens, são pessoas muito novas, dos seus 12, 25 anos, 30, são muitas. Eles pediram de voltar a garantir este apoio.
Chama-se mesmo Associação dos Cegos?
Não, a CASTEP.
Que significa?
Associação Cegos e Ambliopes São Tomé e Príncipe.
E estão também em Príncipe ou só na ilha de São Tomé?
A associação está em São Tomé. Uhum. Agora não sei como é, porque ter contato já mesmo em São Tomé, deslocar é um problema.
Eu sei. Uhum.
Eu sei que agora estão a lutar para ter mesmo um estatuto e uma lei de proteção dos deficientes visuais. Uhum. E estão a lutar também para ter assim uma pequena roça, onde eles poder viver, praticar um bocado da agricultura, até assim uma sua autossuficiência.
Pois, isso é bom as pessoas receberem ajuda, mas depois tornarem-se autossuficientes. No caso dos cegos não deve ser muito fácil, não é?
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Loreta, que conhecimento se tem de São Tomé e Príncipe aqui na Itália? É um país de que se fala pouco, geralmente, não é?
Sim, se conhece pouco. As pessoas pensam que seja uma cidade, nem sabem que é um estado nacional. E depois as pessoas pensam sempre à África. Quando invece São Tomé é muito particolare in relazione all'Africa, già sono un vestito tradizionale, un kimono, è un vestito molto differente dos trejos africani.
É porque não tem em mente, não tem clara a diversidade que há em África, não é?
Sim.
Ilhas africanas têm as suas particularidades, não é?
Sim, mas São Tomé depois tem mesmo um seu feitio particular, não? É. Sendo ilha, sendo um ponto de passagem entre tantos países. E depois tem toda esta sua calma, mesmo...
Leve, não é?
Leve, sim. Então, por exemplo, agora voltei depois de ter trabalhado na Angola, em um momento tão difícil, então, assim, passear, ir, já parecia ainda mais calmo, mais sossegado de como eu podia tê-lo conhecido antes,
sim,
não?
Sim.
Poi toda a gente se conhece, assim, é uma relação muito... mais amigável entre todas.
O que é que seria necessário, a seu ver, fazer para dar a conhecer São Tomé e Príncipe aos italianos?
Bem, agora as pessoas começam a conhecer com a chocolate. depois o turismo. Quando eu estava, todos os meus amigos foram lá passear, mas não tendo um turismo organizado, acaba para ser um bocadinho cara. Mesmo se o seu custo da vida não é tão alto, mas depois toda a organização pode ser, assim, não permite. Mas tendo uma ligação de transporte mais econômica, poderia-se conhecer muito bem.
Pois, facilitaria o turismo.
Sim. Só que muitas praias foram quase destruídas, tiraram areia. Precisaria uma sensibilidade, um controle maior, porque essas são as riquezas principais da ilha.
É preciso a educação ambiental, não é? A ecologia.
Sim.
Loreta, o tempo à disposição da rubrica África Vozes Femininas está quase ao fim, portanto não me resta que agradecer-lhe por ter estado connosco e esperamos voltar a tê-la para falarmos de Angola, que é o outro país da África que tem frequentado, não é?
Sim.
Pois.
Uma forma diferente, a sua cidade, mas sim, tive a oportunidade.
Que é muitas vezes São Tomé, e aliás são dois países muito ligados, porque
sim,
a história deles, o povo de São Tomé também é formado por angolanos, os tais angolares, não é?
Não, agora muitos São Tomé estão todos a sair para Angola, um êxodo muito, muito forte, sim.
Teremos ocasião de falar disto num próximo encontro. De novo, obrigada e até à próxima, se Deus
obrigada,
quiser.
Obrigada, Valeci, também.
Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.